Futebol, lá vem Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. O Náutico fez uma bela partida ontem diante do Oeste. Era um jogo em que a equipe Timbu tinha a obrigação de ganhar. Estava jogando com lanterna, os adversários pressionando, e tinha havido de tarde um resultado que foi a vitória do Vitória da Bahia sobre o Guarani, que impelia o Náutico ou ganhar ou ficar atropelado. Mas a preocupação contra adversários assim, que estão na lanterna, que mostram uma certa fraqueza técnica, é o relaxamento. Mas o Náutico entrou ligado e fez o primeiro gol com 4 minutos contra o Oeste. A goleada foi de 4-1 no placar final. Agora, o Náutico pode garantir sua permanência na Série B já na próxima rodada. Às vezes, quando a gente diz isso, o torcedor diz, isso aí é uma opinião muito otimista. Mas é uma realidade, isso pode acontecer e tem acontecido. Vejam bem, se conseguir um empate contra o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Náutico, o Náutico vai ficar com 43 pontos. E se o Figueirense, que tem 39, está na zona do rebaixamento, mas é uma ameaça. Se vier a perder do Juventude em Caxias do Sul, o Figueirense perder, o Náutico estará assegurado na Série B 2021. Isso porque, se o concorrente Figueirense vier a ganhar seu último jogo, só chegará a 42 pontos e o Náutico ficará com 43. Ainda há o caso de uma vitória. Aqui sim, é sem dúvida uma projeção otimista, mas possível de acontecer. O Náutico iria a 45 pontos em caso de vitória sobre o Cruzeiro, e bastaria que o Vitória perdesse para o Botafogo em casa ou que o Figueirense não vencesse o Juventude em Caxias. Qualquer das opções já garantiria a permanência do Náutico na Série B. Então melhorou muito para o Náutico essa vitória. Isso que eu estou dizendo é para não chegar à última rodada. Mas pode acontecer de se decidir na última rodada, mas o Náutico realmente está numa situação bem melhor por ter ganho a partida. Vamos ouvir o que disse o técnico Hélio dos Anjos, que a princípio nos pareceu muito apreensivo com relação ao jogo de ontem. Ele sabia que o Náutico podia ganhar, mas poderia haver aquela de que esse é time fraco, a gente ganha quando quiser. Às vezes ocorre no futebol. Mas ele fala do seu Náutico que jogou bem.
Eu gostei muito da forma que a equipe entrou para jogar, né? Sabia que era um jogo praticamente de obrigação a gente ganhar em função das circunstâncias. E nós programamos um jogo muito forte pelo lado direito de campo, em função daquilo que nós tínhamos observado e daquilo tudo que nós vimos desse setor da equipe do Oeste. E a volta do Hereda foi decisiva. E ele foi um jogador decisivo nos momentos iniciais, juntamente com o Eric, com a chegada por trás do Jonathan. Mas a profundidade de jogo do Hereda, a qualidade de jogo também do Eric, fez com que a nossa equipe facilitasse um pouco a nossa vida dentro da partida, fazendo daquele setor uma força muito grande. Independente disso, nós tivemos um time talhado para o momento, para a decisão, todo mundo ligado, todo mundo pronto para decidir, e foi isso que nós fizemos. Tudo bem, nós perdemos mais oportunidade após o quarto gol. Nós queríamos sim, baseado no resultado de ontem do Figueirense, recuperar totalmente o saldo de gol, e nós quebramos isso. Nós hoje recuperamos o saldo de gols. Não gostei, não foi da chance perdida não, eu não gostei da forma que nós tomamos o gol. Isso sim, o ímpeto ofensivo da equipe levou naturalmente a gente ter uma certa ansiedade para acontecer o gol. Tanto que depois que estava 4-1, nós tivemos várias chances, né? E não conseguimos fazer. Mas eu não tenho muito o que cobrar os jogadores nesse sentido não. Eu acho que a performance em geral da equipe foi uma performance de jogo decisivo. É tudo ou nada, e nós temos que entrar em campo para vencer o adversário, e foi assim que eles se comportaram. Nós sabemos o que estava acontecendo no jogo, na nossa preparação para esse jogo. O Camutanga, pelo seu perfil, pela sua personalidade, entrou no jogo um pouco, num certo sacrifício. Só que o Ronaldo também estava com um pequeno problema da pancada que o fez sair do jogo da Ponte Preta. E como o Camutanga estava sentindo um pouco mais, nós optamos também para entrar o Ronaldo, até para o Ronaldo também, mesmo com um pequeno problema, pegar mais ritmo de jogo. O que eu queria desses três jogadores aconteceu, nenhum deles tomaram cartão amarelo, isso para mim foi positivo. E os outros jogadores que saíram também, o Vinícius está vindo do Covid, o Vinícius também tinha dois cartões amarelos, e eu procurei preservar em função da sua condição física. Ele vinha fazendo um belíssimo jogo, foi um retorno também muito, muito bom para nós. Nós seguramos. Jean, da mesma forma, é um jogador que vem repetindo muito atuações, toda hora jogando. Nós optamos pela entrada do Rui. E a entrada do Jorge, também no lugar do Eric, em função do Jorge ser um jogador que segura bem as jogadas, que trabalha bem, que cabeceia as investidas, e isso naquele momento precisava, porque o adversário estava se soltando muito. E o garoto Trindade é um jogador que sempre que entra, entra bem, entrou na função de reforçar mais o setor de meio campo, precisava de mais marcação naquele setor, e ele correspondeu. Então, como foi também, né, a entrada do próprio Dadá. Eu acho que nós, como mexe muito, né, eu estranhei um pouco, ó, as mexidas, eu estranhei um pouco, achei que nós não cadenciamos, nós fomos muito agressivos e perdemos algumas postes de bolas que ele não teria por que perder. Mas no conto geral, todo mundo colaborou, todo mundo entrou muito bem e todos tiveram uma atuação positiva. Eu acho que nós chegamos nessa condição hoje de estar três pontos na frente, de ter recuperado praticamente mais uma vez 11 pontos, né? Porque nós, quando chegamos aqui, nós estávamos 8 atrás em relação ao rebaixamento, e hoje nós estamos 3 à frente desse último colocado. Eu acho que foi construído com algumas ótimas atuações. Eu, sinceramente, achei o jogo do Cuiabá e do Guarani os dois jogos mais positivos nossos, até mesmo pelo ímpeto, pela qualidade do adversário. Eu acho que nós tivemos um comportamento muito bom nessas duas partidas. Agora, hoje, o comportamento psicológico, técnico, foi altamente positivo, porque nós sabíamos que esse jogo era praticamente uma obrigação ganhar, em função do momento, em função da necessidade do afunilamento, das últimas rodadas chegando. Então a equipe teve sim um perfil de equipe que entrou para resolver o nosso problema. Isso aí é um fato muito positivo. Consequentemente, a questão psicológica do grupo hoje foi muito positiva e fez o grupo naturalmente jogar bem tecnicamente, fisicamente e taticamente.
Dois pontos que eu queria que você comentasse. Primeiramente, o desempenho do Eric, né? Não só o desempenho, mas o crescimento do jogador desde a tua chegada. Queria que você avaliasse isso. E também, pensando na frente, né? Esse jogo contra a equipe do Cruzeiro no domingo. E a necessidade do Náutico mudar essa história, mudar esse desempenho fora de casa. Como é que vai ser o trabalho visando essa partida contra o Cruzeiro e a necessidade de pelo menos pontuar lá em Minas Gerais?
Olha, a gente não vai jogar fora de casa pensando em resultado ruim, pensando em que nós não ganhamos nenhum jogo fora de casa. Eu acho que tudo é circunstancial. Nosso comportamento em alguns jogos fora de casa foram ótimos, né? Não conseguimos a vitória, até mesmo em função da grandeza dos adversários. O Cruzeiro é muito grande, é muito forte, é um time que fatalmente no ano que vem vai ter um comportamento diferente em termos de pontuação, em termos de regularidade. Eu acredito que nós não podemos relaxar. Nós não podemos achar que as coisas caem facilmente para a gente. Nada foi fácil aqui até agora. E o comportamento do grupo, foi a única coisa que eu pedi na oração final, foi que nós não temos o direito de relaxar para esse jogo e nem para o último jogo. Nós temos que estar ligados. Eu quero o meu time ligado. Eu acho que a consequência de um time concentrado no objetivo, no adversário, vai fazer a gente ter um resultado positivo, e tomara que seja contra o Cruzeiro. Eu espero que o meu time tenha assim um comportamento como um jogo último e decisivo para nós. Esse jogo pode ser realmente a grande decisão nossa para nos manter na Série B. Tem o resultado antes, pode acontecer, que é o jogo do Figueirense contra o Juventude, Juventude decidindo também a sua vida. Então, baseado nesse resultado, o resultado acontecendo favorável ao Juventude, vai nos levar, sim, a uma grande decisão contra o Cruzeiro, para nós resolvermos o nosso problema anterior à última partida contra o CSA.
Minha gente, o futebol brasileiro, com essas competições longas, normalmente ao longo da competição se alteram os líderes. Ontem o que mais repercutiu foi a goleada imposta pelo Internacional de Abel Braga em cima do São Paulo de Fernando Diniz, 5-1. E o Internacional tomou a ponta outra vez. Quer dizer, o São Paulo caiu, o Internacional tornou-se líder desde ontem após essa goleada. Isso porque na parte de cima são equipes tecnicamente equilibradas, então essa alternância vai haver. O Atlético Mineiro já esteve lá, o Flamengo já esteve lá, o São Paulo depois tomou a ponta e agora o Internacional. Então isso aí causa estrago, às vezes até na imagem do treinador. O Fernando Diniz é muito criticado em São Paulo, é um treinador muito questionado, e ontem, depois do jogo, na coletiva do São Paulo, se questionou se ele ficaria no cargo. Mas ele respondeu a respeito do jogo, assumindo a responsabilidade pela derrota. Você vai ouvir, esse foi um jogo que repercutiu e que foi importante para o Campeonato Brasileiro. Quem fala é o técnico do São Paulo, Fernando Diniz.
Foi um jogo que a gente errou muito mais do que a gente costuma errar, e o Inter soube se aproveitar bem. Praticamente os 5 gols foram erros que a gente cometeu, que são erros que a gente não costuma cometer, e isso fez com que a gente sofresse essa derrota muito amarga. Quanto à mudança radical, não acredito em mudança radical. A gente não tem é que errar o que a gente tem errado. E eu confio no time, esse é o time que liderou o campeonato até o dia de hoje. Ficou bastante tempo na liderança, foi o time que quase, por um pouco, não foi finalista da Copa do Brasil. É saber restabelecer aí os nossos laços de confiança e seguir trabalhando firme e forte. Eu não sou um treinador que tenho medo de perder emprego. Eu amo meu trabalho. Eu trabalho com toda a minha dedicação para o São Paulo para conseguir esse título tão sonhado. Eu vou continuar trabalhando. Quem trabalha com devoção não trabalha pensando em segurar emprego. Mas, em contrapartida, eu sempre me senti apoiado aqui. Já falei também em outras ocasiões, pela diretoria que saiu e por essa que entrou. E se eu carrego algum tipo de culpa e responsabilidade, a maior responsabilidade é minha. A grande responsabilidade por uma derrota como essa e pela queda de rendimento do time, a maior responsabilidade é minha. E eu estou trabalhando naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo, e acredito que a gente vai conseguir reverter isso e voltar a subir no campeonato. O rendimento ruim, resultado ruim. Teve algumas partidas que a gente, o segundo tempo, por exemplo, do Atlético Paranaense, a equipe fez um jogo ok, o segundo tempo do Santos também, mas de maneira geral, depois que a gente sofreu a derrota para o Grêmio e iniciou o ano de 2021, a gente está tendo um desempenho ruim e resultados piores ainda.
Bem, gente, hoje é a vez do Sport. Vai jogar contra a equipe do Corinthians. O jogo será às 21 horas na Arena do Corinthians, em São Paulo. O Corinthians está com 42 pontos na 9ª posição e vem de uma derrota de 4-0 para o rival Palmeiras. O Sport entra em campo com 32 pontos e também vem de 2 derrotas seguidas por 1-0 para o Palmeiras e Fluminense. O Corinthians perdeu 3 titulares para esse jogo. O volante Gabriel, que foi expulso contra o Palmeiras, o zagueiro Gil, que recebeu o 3º cartão amarelo, e Otero, que segue em tratamento da Covid-19. O Sport vai ter Thiago Neves de volta ao time, mas ficam fora Júnior Tavares, que foi expulso no último jogo, e Marquinhos, por ser emprestado pelo Corinthians, e o acordo entre clubes não permite utilizar o jogador. Repare que o Sport deve entrar com essa formação ou com uma variante. Isso foi explicado, inclusive, pelo repórter Igor Moura, que cobre o dia a dia do Sport. Então, o time do Sport, que poderá estar em campo, formará com Luan Poli, Raul Prata, Iago Maidana, Adrielso e Sander. Aqui atrás eu acho que não vai ter alteração, não vai ter qualquer mudança. Mas meio campo, a proposta é Marcão, Betinho e Thiago Neves. O Patrick, que saiu da lateral direita, virou ultimamente, por necessidade, ponta e atua pela direita, mas lá na frente. Patrick, Hernando Brocador com possibilidade de voltar ao time e Dalberto. Essa é uma formação. Mas o Igor explicou que vem se utilizando um terceiro volante também nos treinamentos. Então, o que é que acontece? Se o Sport não entrar com Brocador, coloca aí um terceiro volante, coloca no meio campo, vai com três volantes e um homem de ligação, que é o Thiago Neves, e aí o ataque fica com Patrick por um lado e Dalberto mais centralizado, coisa que o Jair Ventura já utilizou no time do Sport. E o Corinthians está lá formado de novo pelo Wagner Mancini para o jogo de hoje, com Cássio, Fagner, Jamerson, Bruno Mendes, Fábio Santos, Xavier, Ramiro ou Camilo, uma dúvida que ficou para a última hora, e Cazares. Mosquito, Jô e Matheus Vital ou Everaldo. Então hoje a Rádio Jornal vai transmitir este jogo. E o Sport, que tem se queixado muito de arbitragem, hoje o que a gente reputa como o melhor juiz do momento do futebol brasileiro vai apitar esse jogo. É aquele árbitro que não tem susto, nem olha a cor de camisa. Ele dá um pênalti, tanto faz pro Ibis como pro Corinthians. Na verdade, é o Anderson Daronco, FIFA do Rio Grande do Sul, assistido por Rafael da Silva Alves, que também é FIFA do Rio Grande do Sul, e o Michael Stanislau, ou Mikael Stanislau, que é do Rio Grande do Sul. O Wagner Riuei, da Paraíba, é quem vai ser o responsável pelo VAR. E o VAR no Brasil tem apitado o jogo, mas para juiz fraco, para um Anderson Daronco, o VAR faz o que tem que fazer, porque o resto é ele que faz. Então eu acho que o Sport vai ter pelo menos essa ideia de que tem que cuidar da bola, porque do jogo o árbitro é quem vai cuidar. Mas para que você fique devidamente informado depois da rodada de ontem, a gente vai dizer como está a classificação. O Internacional na Série A assumiu a liderança com 59 pontos ontem. O São Paulo ficou em segundo para brigar ainda pelo título. O Clube Atlético Mineiro, São Paulo está com 57. O Atlético Mineiro tem 54 pontos, é o terceiro. O quarto é o Flamengo com 52 pontos. O quinto colocado, 51. E o sexto é o Grêmio também, com 51 pontos. Isso quer dizer que, até aqui, na sexta colocação, são clubes que podem participar, porque tem a pré-Libertadores para o quinto e para o sexto da Libertadores. Então, esse pedaço da competição é tremendamente cobiçado. Aí, daí para baixo, sétimo colocado, o Fluminense, com 47. O oitavo é o Santos, com 45. O nono, o Corinthians, que joga com o Sport, com 42 pontos. O décimo é o Bragantino, com 41. Décimo primeiro, o Atlético do Paraná, com 39. Décimo segundo, Ceará, também com 39. Décimo terceiro, o Atlético de Goiás, 39. E o décimo quarto é o Sport, com 32. Aqui entra a faixa da briga para não cair. Sport, 32, é o décimo quarto. Décimo quinto, Bahia, 32. 16º, Vasco, 32. E a zona do rebaixamento começa com Fortaleza, 17º, 32. O Curitiba, 26. O Goiás, 26. E o Botafogo, 23 pontos. Bem, gente, é o bate-rebate de hoje. E volta Geraldo Freire.
Ok, Ralf, volta às 12h30.